Bom, a gente já vai começar daqui a pouquinho o nosso debate aqui de sexta-feira, no nosso programa. Eu estou aguardando o último debatedor entrar, acessar aqui a nossa sala para a gente começar. Mas enquanto a gente aguarda aqui o David De Castro acessar a nossa transmissão, eu aproveito para fazer uma lembrança importante aqui para vocês, interespectadores. Curtam as nossas transmissões, compartilhem aqui a nossa live. Isso é muito importante para que o Faixa Livre crie aquele engajamento. Também comentem aqui na nossa transmissão. Como eu já disse, como eu costumo dizer aqui insistentemente, a produção desse engajamento nas redes sociais é muito importante para que o Faixa Livre chegue a outras pessoas. Isso é fundamental para que a gente consiga ampliar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Isso é muito importante, mais uma vez, esse engajamento de todos vocês aqui com a nossa transmissão. E eu já agradeço a todos que puderem nos ajudar nesse sentido. Agora sim, eu já tenho todos os debatedores do outro lado da tela, eu vou cumprimentá-los aqui, eu vou chamá-los um a um para cumprimentá-los no nosso debate importantíssimo que a gente tem hoje, aqueles debates que a gente tem feito ao longo das últimas semanas, tratando de questões fundamentais no Brasil para o próximo período, para o próximo presidente da República, diante do desmonte que está colocado nessa gestão do Jair Bolsonaro. E eu começo apresentando aqui do outro lado da tela, justamente, o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia aqui do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, e comentarista histórico aqui do Faixa Livre, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aí ao pessoal do Faixa Livre. Não sei mais como me referir nessa forma eletrônica, então vou me referir às pessoas que acompanham o Faixa Livre, né? Os antigos e os novos, nesses novos caminhos virtuais aí do programa. Bom dia para todo mundo, bom dia aos meus colegas de tela, né? Agora são de tela, não de mesa.
É isso. Não, eu te agradeço demais pela participação. A gente tem se referido a interespectadores, porque foi um termo cunhado aí pelo jornalista Henrique Acker, que muito me agradou, interespectadores, porque são os espectadores da internet. Então, a gente tem utilizado esse termo aí para se referir às pessoas que acompanham aqui o nosso programa. Eu, mais uma vez, te agradeço, Ademar, pela tua participação. E, além do Ademar, eu já tenho aqui também, nos acompanhando e participar desse debate, o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que acompanham aí o Faixa Livre. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço, Rodrigo, a tua disponibilidade aí para conversar conosco nesse importante debate que a gente vai fazer hoje a respeito dos rumos da economia no país, as expectativas para um próximo governo, enfim. Muito obrigado pela tua participação, Rodrigo. E além do Rodrigo e do Ademar, eu já cumprimento aqui do outro lado da tela o assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados e professor voluntário de economia na Universidade de Brasília, UNB, David De Castro. David De Castro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos interespectadores. Aprendi agora o termo correto. E bom dia, Ademar. Bom dia, Rodrigo. É um grande prazer estar conversando em um programa que eu sou ouvinte e admiro tanto.
Prazer é nosso receber mais uma vez aqui, De Castro. A gente tem conversado muito ao longo dos últimos tempos com você. Você tem contribuído bastante aqui para o debate do nosso programa. E eu, mais uma vez, te agradeço a presença aqui no nosso Faixa Livre para fazer esse importante debate a respeito da economia. Ademar, eu queria começar com você. Porque a gente tem debatido, como já disse aqui anteriormente no programa, nesses últimos tempos, uma série de temas que se tornaram mais do que essenciais diante de um governo de destruição como esse do senhor Jair Bolsonaro. Estamos aí há pouco mais de uma semana de um processo eleitoral onde o discurso majoritário aponta para a economia como a pauta que vai definir o próximo presidente do país. Não por acaso nós deixamos para tratar desse assunto agora, nesse momento com a proximidade maior das eleições. O fato é que o desmonte do Estado brasileiro, Ademar, a insistência em se priorizar o privado em relação ao público, o capital estrangeiro em detrimento ao investimento público, uma política fiscal contracionista, esse respeito ao tal do tripé macroeconômico, enfim, entre outras ações de uma gestão ultraliberal comandada por um banqueiro, evidentemente que isso não poderia dar certo, ainda mais em meio à urgência de uma pandemia. O resultado foi um quadro de desemprego intenso, inflação disparando, queda no nível de renda dos brasileiros, um salário mínimo por 4 anos consecutivos sem aumento real. Diante de tudo isso, Ademar, Dá para apontar ao menos uma coisa que esse governo Bolsonaro tenha feito de bom durante o mandato, quando o assunto é a economia?
Olha, eu acho que o governo fez de bom, ele fez aí na época da pandemia, ao desprezar totalmente a ideia do teto de gastos, né, e lançar mão de fazer, enfim, gastos no sentido de garantir o orçamento, especialmente de estados e municípios, para o combate à pandemia. Né. Evidentemente, isso não foi uma ação decidida pelo Executivo Federal, não foi uma ação do governo federal, isso foi imposto pelo Congresso Nacional, né. Mas, digamos, se você tivesse que falar alguma coisa positiva, você teria que falar desse momento aí onde o Congresso impôs não só isso, como impôs também o auxílio às famílias, né, que estavam atingidas pela pandemia, o auxílio às empresas, né, especialmente às pequenas empresas. Agora, tudo isso foi um pacotão aprovado pelo Congresso. Então, é bom que a gente tenha isso em consideração. Se você olhar efetivamente para a gestão do governo federal e para as decisões autônomas do governo federal, eu acho que, isso, independente da gente estar aqui no momento eleitoral ou não, porque, como você disse, eu falo aqui no Faixa Livre há longos anos, né, e desde o começo do governo Bolsonaro tenho falado sobre isso, né, esse governo foi realmente um governo de destruição nacional, um governo que jogou para trás e que, tenhamos isso em consideração, vai comprometer aí o começo do próximo governo, contando aí que esse governo vai chegar ao final em dezembro desse ano, no finalzinho de dezembro desse ano, né, a gente já vai ter uma série de comprometimentos para a ação do novo governo que vai ser eleito. É bom que se tome isso em consideração. A herança maldita que se discutiu lá em 2003 vai ser pouco perto do que vem de maldição por aí.
Esse é um detalhe que a gente tem avaliado aqui ao longo dos últimos tempos, o Ademar. A herança que essa gestão do Jair Bolsonaro vai deixar em uma série de setores da nossa sociedade. Eu acho que essa é a grande preocupação e por isso que a gente tem trazido aqui ao longo das últimas semanas esses debates em relação a alguns temas que a gente considera fundamentais nesse processo de reconstrução do Estado brasileiro, porque eu acho que é isso que se coloca, a gente precisa passar por um processo de reconstrução do Estado Nacional. Rodrigo, eu queria te trazer para o debate te questionando o seguinte, na tua avaliação, qual foi o pecado capital cometido por esse governo Bolsonaro? Qual foi o principal erro cometido, especialmente pela gestão do Paulo Guedes e sua turma, em meio a uma realidade cruel que a gente teve? E não dá para negar, Rodrigo, em meio a que essa pandemia afetou demais, foi extremamente prejudicado o governo por conta dessa questão da Covid-19 que nos atingiu a partir do ano de 2020. Mas o que é que deveria ter sido feito obrigatoriamente por esse governo para que a gente não tivesse esse caos ao qual a gente se encontra no momento?
Bom, infelizmente o governo aprofundou a agenda neoliberal, né? Ele aprofundou a política de submissão ao setor financeiro, mantendo aí, chegamos aí a uma taxa de desemprego de 9%, né? 10 milhões de desempregados, mais 13 empregados sem carteira, né? Se a gente pegar os conta própria sem CNPJ, dá quase 20 milhões, ou seja, se a gente pega também os desalentados, mais 4 milhões de desalentados, 6 milhões de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, se a gente for olhar todos os dados, a gente chega a dezenas e dezenas de milhões de excluídos, né, do mercado de trabalho formal, com salários dignos, né? E a gente tem uma economia que não cresce, né? Desde 2014 até aqui, a gente não cresceu nada, se a gente pegar a evolução, né? Então, a gente vê uma situação em que é uma coisa incrível que a gente tem hoje no país, que é 28 mil super ricos, né? Tem a mesma fatia da renda nacional de simplesmente 40% da população, né? É uma coisa absurda. 28 mil super ricos, né, que são muito ligados aí ao setor financeiro, né, ao rentismo, né, principalmente, se aproveitam aí dos ganhos da dívida pública, né, tem a mesma renda, mesma fatia da renda nacional que mais de 80 milhões de pessoas. Onde já se viu isso? 28 mil pessoas têm a mesma renda, né? Mesma fatia de renda de mais de 80 milhões de pessoas. Estou repetindo isso porque realmente é difícil de acreditar nesses dados. Mas é a verdade, por quê? É uma política que privilegia o rentismo, né? Metade do orçamento destinado para pagamento de juros e amortizações da dívida, enquanto que saúde e educação tem menos de 10 vezes isso, menos de 10 vezes menos, né? O que se gasta com a dívida, né? E aí os neoliberais, né? Claro que são totalmente desmontados, né? Por esse dado, né? Da Auditoria Cidadã da Dívida, eles gostam de tentar atacar, dizer que, ah, não, isso é mentira, o governo não gasta isso é só uma troca de dívida velha por nova, tal da rolagem, né? Mas se a gente pega os dados objetivos do ano passado, mais de R$1 trilhão desse valor aí pago com juros e amortizações da dívida, não tem nada a ver com a rolagem, é pagamento de juros e recursos pagos com fontes que nada tem a ver com a emissão de novos títulos, né? E mesmo os títulos que são emitidos para pagar dívida devem ser considerados, porque é uma opção política do governo, né? Uma opção política, quando se emite um título, né? O que ele pode fazer com esse título? Ele pode pagar a saúde, a educação, investir nas áreas sociais, ou ele pode pagar juros, né? É uma opção política, né? Além das outras fontes de recursos que são destinadas para pagar a dívida, basicamente, toda dívida nova que é feita é utilizada para pagar a própria dívida, enquanto que outros países desenvolvidos utilizam para investir nas áreas sociais, né? Então, tem uma série de argumentos neoliberais, dizendo, não, porque hoje a dívida é importante, porque aporta recursos para o país. Na verdade, é mentira, né? Na verdade, se a gente olhar, os recursos do orçamento estão sendo sangrados, né? Porque existe uma série de pegadinhas, né? A metodologia do superávit primário, ela despreza várias fontes de receita, né? E aí fica dizendo que tem déficit, tem que fazer reforma da Previdência, tudo mentira. Na verdade, quando a gente olha os dados do orçamento, né, fica claro a opção política desse governo de privilegiar esses 28 mil super ricos, né, quando se paga uma dívida ilegítima, principalmente, né, que vem de juros sobre juros, que não significou nada em termos de investimento social. O que acontece? Se tira dinheiro desses 40% mais pobres, mais de 80 milhões de mais pobres do país, que trabalham, que produzem a riqueza do país, e se utiliza para pagar juros e amortizações, né, para um setor, basicamente, de 28 mil pessoas. Ou seja, você está tirando dinheiro, né, da classe trabalhadora, entregando para os super ricos, seja com qual fonte for, seja fonte tributária, fonte financeira, emissão de moeda, seja o que for. Você está fazendo simplesmente uma super concentração de riqueza que é produzida pelo suor dos trabalhadores. Então, é por isso que esse governo chegou a esse ponto, né? Resolveu aprofundar a política neoliberal do rentismo.
A gente vai se aprofundar aqui ainda nesse debate de hoje, o Rodrigo, em relação a esse tema da auditoria da dívida que vocês defendem aqui no nosso país. Enfim, muitas questões que a gente tem para tratar aqui no programa, mas eu queria destacar um tema que você trouxe no início da tua resposta, que diz respeito justamente ao caráter dessa crise, porque essa crise já não é de hoje. Como você muito bem colocou, lá desde 2014, 2015, a gente tem um processo aí de recessão, estagnação da nossa economia, que vem aí se arrastando durante os últimos anos, em alguns momentos, algumas leves altas, aí, mas é o tal do chamado voo da galinha, né? Infelizmente, a nossa economia não consegue decolar, a gente está passando por um processo muito complicado e que agora, ao que tudo indica, deve se ampliar ao longo do ano de 2023, pelo menos são essas as expectativas dos economistas, muito por conta dos efeitos desse conflito lá no leste europeu, enfim. Agora, o Davi, eu queria te colocar nesse nosso debate, porque como o Ademar acabou, de alguma forma, antecipando aqui, eu acho que se há um ponto aí positivo nesse governo, no que diz respeito à economia, é que essa falácia do teto de gastos aí caiu por terra. O Bolsonaro ignorou solenemente essa âncora fiscal de todas as formas, inclusive editando um decreto de calamidade pública. Passou por cima do Paulo Guedes sem o menor dó. Os próprios ultraliberais perceberam que não é possível manter essa regra adotada durante a gestão lá do Michel Temer. Eu gostaria de saber se você concorda, evidentemente, com essa ideia de que o teto de gastos vai cair no próximo governo, independente de quem seja o presidente. Esse discurso de contração do gasto público, de responsabilidade fiscal, deve continuar dando tom no próximo governo?
Ótima questão, Anderson. É uma questão muito complexa prever o que será o próximo governo, mas eu vou começar pelo teto, tá? O teto de gastos, ele tinha uma funcionalidade muito específica e ele cumpriu a sua função para o capital nos anos em que ele funcionou. E qual era a função do teto de gastos naquele momento ali no pós-golpe? Era destruir o nosso embrionário estado de bem-estar social de forma radical. Mais ou menos aquele contexto de doutrina do choque, né? Então, uma conjuntura de austeridade fiscal que se inicia ainda em 2015 de forma mais abrupta e mais explícita, ainda no segundo governo Dilma, conduzido por Joaquim Levy, né? Um ministro intimamente ligado aos interesses do sistema financeiro, do Banco Bradesco. Essa política de austeridade, de desmonte do que é público em prol do que é privado, foi constitucionalizada, né, pela emenda constitucional número 95, que é o teto de gastos. A austeridade fiscal, a partir de 2015, ela tinha quatro objetivos principais. O primeiro objetivo era mudar a correlação de forças capital-trabalho, porque, como dizia o economista neoliberal Samuel Pessoa na época, era preciso gerar desemprego para alterar a correlação de forças entre trabalhadores e patrões, porque o desemprego exerce um caráter disciplinador e rebaixa salários. E com o rebaixamento de salários, eles esperavam que as taxas de lucro do capital fossem retomadas, assentando o caminho para um novo ciclo. Esse era o primeiro aspecto. O segundo aspecto da austeridade era forçar um processo mais acelerado de mercantilização generalizada de todas as esferas da nossa vida, de destruição de tudo que é público em prol dos lucros privados, de destruição da saúde, da educação, da previdência. E o teto ele vai cumprir essa função de forma mais estrutural. Os neoliberais não queriam mais ficar na mão do ciclo político para fazer isso e conseguiram, em 2016, após o golpe, colocar na Constituição uma regra que valia por 20 anos, congelando os gastos públicos, apesar da população estar crescendo, o que pode ser traduzido como um esmagamento, um teto deslizante que esmaga o Estado. E com o esmagamento do Estado, por exemplo, os conglomerados da educação privada olham isso com bons olhos, porque eles estão vendo que a educação superior estará sendo cada vez mais destruída e eles podem ocupar, portanto, esse espaço. Então, a destruição do que é público em prol do privado é uma garantia para eles de maior setor, de mais setores na economia destinados ao lucro, ao invés do público, do gratuito, do universal, do solidário. A segunda função é que essas famílias que estão com salários cada vez menores, com uma correlação de forças cada vez mais desfavoráveis no desemprego, com relações precárias de trabalho, elas têm que recorrer cada vez mais ao setor privado para adquirir serviços públicos que antes eram públicos, e isso vai implicar em um processo de endividamento das famílias mais pobres desse país, um endividamento crescente e perigoso das famílias. E esse endividamento das famílias implica em quê? Em transferência de renda das famílias mais pobres para o sistema financeiro pela financiarização da economia. A austeridade, portanto, ao destruir o que é público em prol do que é privado, ao mercantilizar e ao empobrecer as famílias com desemprego e redução de salários, ela também atua financiarizando, porque as famílias têm que recorrer cada vez mais ao endividamento para satisfazer as suas necessidades mais básicas de vida. Por fim, nesse processo de austeridade, muitos se perguntam: ora, a economia ela desacelera, ela para de crescer, mas isso não seria ruim para o capital, esse estado permanente de crise? Na verdade, para o grande capital, esse estado permanente de crise é uma oportunidade, porque o grande capital ele devora os médios e os pequenos. Então, isso tudo implica concentração de capital, uma grande concentração de capital, o que também é visto para eles como um mecanismo de recomposição de taxa de lucro, e o que demonstra aí o que o Ademar e o Rodrigo já falaram, o que se traduz nessa imensa concentração de renda para poucos e miséria absoluta para muitos. Por fim, é claro que a austeridade também, quando ela mudou a correlação de forças de capital-trabalho, ela enfraqueceu a classe trabalhadora na própria luta política para combater as reformas, tá? Então, com a classe trabalhadora mais enfraquecida, eles tiveram melhor correlação de forças para destruir direitos trabalhistas com a reforma trabalhista de 2017, Previdência 19, autonomia do Banco Central. Então, ficou mais fácil para eles avançarem no processo de destruição. O teto cumpriu seu papel, tá? Ele vai ser alterado para que a austeridade permaneça. Esse é o objetivo dos liberais. Depois a gente pode desenvolver mais, mas o objetivo dos liberais é recuo tático para continuar avançando, um passo para trás e 10 para frente. Eles querem fazer isso, mas depois a gente fala melhor.
Não, algo que tudo indica, é isso que está colocado no radar, né, o Decaixa. Essa turma não vai evidentemente se contentar em recuar nesse seu intento aí de continuar a ampliar os seus ganhos no nosso país. O Ademar, um dos efeitos aí dessa crise estrutural que está colocada e que atingiu o Brasil nessa última década, pelo menos, ele se apresentou de maneira mais evidente na nossa indústria. O parque industrial ele foi absolutamente destroçado. Milhões de vagas no mercado de trabalho foram fechadas nesse setor. Eu não vi qualquer tipo de incentivo desse governo à retomada do trabalho no chão de fábrica. Eu não sei se você observou alguma coisa nesse sentido. Bem como não foi possível observar essa discussão sendo feita de maneira responsável entre os candidatos à presidência da República. Muito pelo contrário. Fala-se no incentivo ao empreendedorismo, que só amplia a precarização. Essa é que é a grande verdade. Eu queria te ouvir, Ademar, se essa escolha de não se apostar na recuperação da indústria, ela se dá por uma decisão meramente política, e também se é possível a gente equilibrar a ideia do empreendedorismo e a questão da reindustrialização aqui no Brasil diante do quadro que a gente tem.
Olha, Anderson, digamos, o governo Bolsonaro tem muitas culpas e tem culpa também, evidentemente, de ter continuado o processo de desindustrialização. Mas, para ser justo, o processo de desindustrialização no Brasil começou lá atrás, né? Esse processo é um longo processo, né? Um processo que vem desde os anos 80 no Brasil, quer dizer, a última vez que você teve uma política industrial consistente foi com o segundo PND. Depois disso, e esses projetos maturaram aí até o meados dos anos 80, depois disso você começou a ter as tais políticas de ajuste à dívida externa, e nessas políticas de ajuste já ficava claro uma opção pela primarização. Por que a opção pela primarização? Porque você incentivava os setores que eram capazes de gerar saldo externo mais rapidamente. E esses setores são exatamente as exportações de minérios e de commodities agrícolas, né, e pecuárias num primeiro momento, né? Então, já naquele momento lá, nas políticas de ajuste, você começou, né, o ajuste aí ao pagamento da dívida externa, você começou uma política de desindustrialização, você seguiu com isso ao longo dos anos 90, com o governo Collor, com os dois governos Fernando Henrique, e você, apesar de ter alguns intentos setoriais de política industrial, como, por exemplo, quando aproveitou a descoberta do pré-sal e o crescimento da indústria do petróleo para ativar a indústria naval, não teve uma política também consistente no setor industrial nos governos Lula e Dilma. E depois, com o Temer e com o Bolsonaro, você aprofundou de vez essa opção aí pelo setor primário, né? Então, você tem uma política de desindustrialização no Brasil, ou pelo menos uma ausência de política de desenvolvimento do setor industrial já há mais de 3 décadas. Né? E a consequência desse comportamento, né, é exatamente esse processo de desindustrialização. A gente poderia ter, inclusive, sugiro a vocês que a gente tenha um programa só para discutir isso. Né? O empreendedorismo, tal qual é apresentado hoje, na verdade, ele é um verniz aí em cima da questão do setor informal. Você, na verdade, tá trabalhando com parcelas do velho informal e dizendo que isso agora é empreendedorismo. Não é propriamente empreendedorismo, isso é uma espécie de se virar. São estratégias de sobrevivência das pessoas, no sentido de sobreviver nessa selva cheia de elementos hostis, que é o mercado de trabalho brasileiro. Então, você poderia até pensar o empreendedorismo a sério dentro de uma estratégia de crescimento, mas não é o que é feito no Brasil. O que é feito no Brasil já há um largo período é tentar pensar botar esse verniz de empreendedor em cima de incursões dos trabalhadores brasileiros pela sobrevivência no setor informal. Então, isso daí está longe de ser um empreendedorismo no sentido de você ter uma camada de empreendedores na sociedade que podem desenvolver negócios e que podem desenvolver negócios, inclusive, lucrativos. Não se trata disso. O que a gente está chamando de empreendedorismo, na maioria dos casos, é pura e simplesmente o velho informal, uma espécie de se virar nessa economia brasileira. Então, eu acho que, digamos, tal qual ele está caracterizado hoje, não é o que eu chamaria de empreendedorismo. Não é? É pura e simplesmente uma questão de sobrevivência. Agora, você pode ter empreendedorismo? Pode. Você pode ter uma política consistente de empreendedorismo desde que você estabeleça uma política de crescimento e desde que você acople oportunidades para esses empreendedores, não é? Para pessoas empreendedoras, dentro de uma estratégia de crescimento da economia. Então, isso é possível. Agora, não é o que tem sido verificado no Brasil há um largo período também. Isso aprofundou, evidentemente, no período mais recente, por conta das dificuldades ainda maiores do mercado de trabalho que você vem tendo desde 2015. Agora, não se trata do que você poderia chamar a sério de empreendedorismo.
Esse é que é o detalhe, né? O que você citou aí no início da tua resposta, esse verniz que se coloca em torno desse termo empreendedorismo, que nada mais é, evidentemente, da ampliação da precarização do mercado de trabalho. Essa ideia de que todo brasileiro ele pode ser o seu próprio patrão, é um absurdo esse tipo de termo que é usado aí pelos
ultraliberais. Algumas pessoas, Anderson, chamam de sevirismo, as pessoas se viram. Isso não é empreendedorismo no sentido de você ter uma estratégia empreendedora. Agora, você pode ter dentro de uma política consistente crescendo. Para isso, a economia tem que crescer. Para isso, você tem que ter uma política de desenvolvimento. Dentro da política de desenvolvimento, tem que ter uma política industrial. E aí, dentro desse planejamento, você pode, inclusive, e vai precisar fazer isso, porque o mercado de trabalho formalizado, ele já não comporta todo mundo. Então, dentro de uma política como tal, você vai ter que tratar da redução da jornada de trabalho, de renda cidadã, de programas de complementação de renda, de extensão do tempo livre e de uma atividade empreendedora que pode se acoplar a isso. São elementos de você trabalhar com a questão do mercado de trabalho. Agora, não é exatamente o que acontece hoje.
Essa que é a questão, né, Ademar? Porque as condições não estão dadas para a gente ter esse incentivo ao empreendedorismo. A impressão que dá, e na verdade o que acontece, é justamente isso. Os governos de plantão, eles empurram essa ideia de empreendedorismo para se livrarem aí da responsabilidade de gerar emprego no país, emprego de qualidade, emprego com direitos, enfim, essa que é a grande questão. Ô Rodrigo, voltando a você, eu estou misturando aqui os temas, eu queria deixar isso claro aqui para vocês, eu estou misturando os temas para a gente tentar dar conta do máximo de assuntos possíveis aqui relacionados à economia. Mas eu quero deixar vocês à vontade aí para retomarem alguma questão que já tenha sido respondida por outra pessoa numa pergunta anterior, enfim. Você, Rodrigo, como a gente já falou aqui anteriormente, você é integrante da Auditoria Cidadã da Dívida. E esse é um assunto que provoca muita polêmica dentro da própria esquerda. Há quem diga que esse tipo de pedido poderia ser classificado como uma tentativa de se aplicar um calote nos detentores da dívida. Vocês querem fazer abertamente essa discussão do endividamento público. Nesse momento de crise intensa, Rodrigo, você vê espaço para que essa discussão da auditoria da dívida seja feita?
É como eu estava dizendo antes, né? Os neoliberais, desde já da período FHC, já na época do Pedro Malan, né? Eles usavam esses argumentos, né? O que eles diziam, né? Ah, porque auditoria é calote, né? Você quer logo já tentar denegrir a imagem ou fazer uma afirmação dizendo que é ruim isso, né? Falando uma coisa que é ruim, né? Então é sempre assim, né? Eles tentam desqualificar, né? Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, né, quando se fala em auditoria, você quer saber o quê? De onde que vem essa dívida, né? Porque, como a gente tem visto há décadas no Brasil, essa dívida não tem nada a ver com o investimento. O próprio TCU falou isso, né? Se a gente pega os dados objetivos, né, o que a dívida faz é subtrair recursos, não é investir, né? Porque qual que é a grande pegadinha que existe hoje, né? Os neoliberais costumam falar, né? Não, porque a dívida ela é necessária, porque o país tem déficit primário, então ele tem que se financiar para pagar previdência, pagar pessoal e vai por aí, né? Só que qual que é o problema da metodologia do superávit primário, né? A metodologia do FMI, né? Eles não consideram diversas receitas, né, que não tem nada a ver com a emissão de títulos e que são destinados para o pagamento da dívida. Por exemplo, lucros do Banco Central, remuneração da conta única, recebimento das dívidas dos estados e municípios, e vai por aí. Fora o que tem acumulado na conta única aí do Tesouro, que é um absurdo. Hoje o país tem mais de 1,7 trilhão de reais na conta única do Tesouro, né? Então é impressionante. Isso aí o quê? Isso aí vai tudo para pagamento da dívida. E se de um lado você de fato emite alguns títulos para áreas sociais, você olha lá no CIAF, né, do orçamento, você vê que de fato tem uma quantidade lá que vai para investimentos, né, ou gasto social, com previdência e tal, mas uma quantidade muito maior, né, é retirada de outras receitas, né, que não tem nada a ver com a emissão de títulos e vai para a dívida. Ou seja, quando a gente olha de 2014 a 2021, todo mundo fala, ah, porque houve déficit primário. Não, o que a gente vê lá é que quase 1 trilhão foi tirado de outras receitas que não tem nada a ver em termos líquidos, né? Então, na verdade, essa dívida tem que ser auditada, né? Como é que nós vamos pagar uma dívida que, né, surge principalmente de juros sobre juros? Isso não sou eu que estou dizendo, é o TCU, Tribunal de Contas da União, que falou que essa dívida vem de juros sobre juros, né? E por quê? Por que juros tão altos? Aí vai o Banco Central, independente agora, né? Infelizmente vai continuar, né? E fala o seguinte: não, nós temos que ter taxas de juros altas para combater a inflação. Que inflação? Inflação de preço administrado, combustível, PPI, absurdo, que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Hoje nós poderíamos produzir quase todo o combustível aqui no Brasil, se não todo, segundo os estudos da EPET. Né? E aí aumenta combustível, aumenta óleo diesel, aumenta tudo, né? Gera inflação provocada, né? Preço de alimentos, né? Uma política que privilegia exportação e não agricultura familiar, não tem estoque regulador, tem isenção de ICMS para exportação, né? Não tem uma política séria, né? De segurança alimentar. E aí ficam dizendo que isso é inflação de demanda, porque o povo estaria consumindo muito, né? E aí tem que aumentar juro para impedir que as pessoas tomem empréstimos, né? E possam consumir porque estão consumindo demais, né? E é ridículo, é uma historinha totalmente fictícia. Na verdade, essas taxas de juros que a gente tem no Brasil, né, são totalmente ilegítimas, claramente ilegítimas. Não adianta nada, né? Ou quase nada para combater essa inflação que está aí. Ou seja, a razão dessa dívida, ela é totalmente absurda. E aí tem os neoliberais gostam, né, de elencar vários argumentos, né? Eles falam, não, mas aí vai afetar os caras que investem em títulos, né, em fundos de renda fixa, fundos de pensão, né? Isso aí, a auditoria vai mostrar exatamente que o principal beneficiário são os grandes rentistas, né? E não os pequenos que são colocados ali exatamente como uma estratégia de legitimação dessa dívida. Né? Você olha o Tesouro Direto, ah, tem o Tesouro Direto, 1% da dívida, Né? A auditoria é necessária exatamente para separar os dois setores, né? Que um que é colocado ali para tentar legitimar. Então, tem uma série de argumentos aí, né, que não daria tempo aqui de elencar, né, mas que são, fazem parte de uma cartilhazinha, né, já desde a época do Pedro Malan, né, que ele fazia isso, na hora, quando ele tentou atacar o plebiscito da dívida, né, lá no ano 2000, ele já vinha com essa conversa. Mas desde lá a gente já tem resposta para todos esses argumentos, então a gente defende, sim, uma auditoria sobre essa dívida que possa mostrar, né, para que, que ela serviu, né, para poder mudar essa política econômica, porque não é possível, né, se continuar esterilizando mais de 1 trilhão de sobra de caixa de banco, que deveria estar em, circulando na economia, mas que o Banco Central recolhe e remunera com a taxa Selic de quase 14%. É óbvio que aí ninguém vai se interessar em investir em indústria, né, vai querer botar no rentismo, né? Então, assim, enfim, são vários argumentos, não daria tempo aqui da gente elencar todos os contra-argumentos, mas durante o debate a gente pode ir fazendo isso aí.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Até porque, Rodrigo, eu queria ouvir um pouquinho também do Davi a respeito dessa questão, desse tema da auditoria da dívida. Porque em 2021, a dívida pública federal no nosso país ficou na casa dos 5,6 trilhões de reais, ultrapassando os 80% do montante do nosso produto interno bruto. A grande questão é que essa não é uma peculiaridade brasileira, a dívida. Enfim, eu já conheço a tua posição a respeito dessa questão, Davi, mas eu gostaria que você se posicionasse aqui para os nossos interespectadores e também saber como é que esse assunto se insere na realidade nacional, em um momento onde se avizinha uma recessão global que deve produzir aí efeitos inimagináveis. Como é que o Brasil pode trabalhar esse tema da dívida pública a partir de 2023, Davi?
A gente tem que identificar aqui alguns dos desafios que vamos ter em 2023, tá? Vamos lá. Desafio 1. O argumento de que o país vive uma profunda crise fiscal está colocado, tá, pela direita. Você pode ver isso daí tanto na fala dos economistas dos partidos mais de centro, quanto em parcela dos próprios economistas ligados ao PT, tá? De que o governo Lula vai lidar com uma profunda crise fiscal. Crise fiscal é um conceito coringa. E por que ele é um conceito coringa? Ele serve para justificar toda e qualquer tipo de política de austeridade fiscal que cumpra aquelas funções que eu falei lá atrás, perfeito? E como é que os economistas convencionais, no geral, eles identificam o país em crise fiscal? Como é que eles inventam uma crise fiscal? Ora, eles falam que o país está em déficit primário. Teve momentos que eles falavam que o Brasil, mesmo quando fazia superávit primário, estava com déficit nominal. Ora, eles falam que a relação dívida-PIB, quando passa de 80%, gera um grande problema e, portanto, deve ser feita austeridade. Então, eu teria alguma cautela com argumentos que legitimam a ideia de crise fiscal. Só para contextualizar historicamente, por exemplo, recentemente, em 2010, dois economistas de Harvard, Reinhard e Rogoff, fizeram um famoso trabalho que chegou numa conclusão de que quando países chegavam em uma relação entre a dívida pública e o PIB próxima de 80%, 90%, esse país entrava em trajetória de declínio. Esse país estaria em um momento péssimo em termos econômicos e isso geraria uma série de disfuncionalidades e desarranjos econômicos, portanto, a dívida não poderia chegar nesse patamar. Vários países se basearam nesse estudo para adotar políticas de austeridade fiscal, isso foi extremamente importante, tá? E muito ruim para a população, especialmente na zona do euro, em países periféricos da zona do euro, como a Grécia. Só que em 2013 foi descoberta uma grande fraude nesse estudo, que ficou famoso no mundo todo como uma fraude, que teve efeitos práticos e concretos de legitimar uma série de medidas de austeridade fiscal. Em 2018, um economista chamado Melson da Nóbrega, que todo mundo conhece, que foi um ministro medíocre, utilizou desse mesmo estudo que já tinha sido desqualificado em 2013 por um estudante de doutorado que pegou os dados e viu que tinham fraudes nas planilhas. Maílson usou esse estudo para falar que tinha que fazer a reforma da Previdência porque a dívida estava muito alta. Então, a dívida pública em moeda doméstica, ela tem sido utilizada como um argumento retórico em defesa da austeridade. A dívida está muito alta, precisamos de austeridade. Parte da esquerda tenta, a partir desse argumento dos neoliberais, responder que não, que essa dívida é ilegal. Esse é o debate convencional. O meu debate é outro, tá? A austeridade não tem nada a ver com você cortar gastos para conseguir pagar a dívida pública. A dívida pública ela é paga com ou sem austeridade fiscal, com ou sem resultado primário positivo. Tanto é que todo mundo falava o Brasil faz superávit primário na era Lula para conseguir pagar a dívida. Ah, e depois, quando fez déficit primário? Então, quer dizer que o Brasil atacou a dívida a partir de 2015 com a virada austeridade? Porque o Brasil só faz déficit, né? Então, é uma ideia errada. E isso esconde todas as funcionalidades da austeridade fiscal, que é o quê? Destruir com relação de força capital-trabalho para rebaixar salário, disciplinar trabalhadores, disciplinando trabalhadores, atacar relações trabalhistas na desregulamentação do trabalho, destruir bens e serviços públicos em prol do privado, etc, etc. Portanto, eu teria cuidado com o argumento de que a dívida pública é um problema. E dívida pública, só para finalizar aqui, toda moeda estatal é uma dívida pública por definição, tá? Então, um país que tem moeda, ele tem dívida. Então, qual é a diferença da moeda para um título? Tá? Uma LFT e a moeda, reserva bancária, papel moeda e poder do público. As duas são dívidas públicas. Perfeito? Quando o Estado gasta mais dinheiro do que tributa, ele produz um déficit, tá? Um resultado contábil. Quando ele gastou, ele criou dinheiro, tributou, destruiu dinheiro, criou um déficit. E aí, quando esse déficit é formado, no mercado interbancário, isso empurra a taxa de juros básica para baixo. Só que o Banco Central tem uma meta de taxa de juros para perseguir. E como é que ele persegue essa meta de taxa de juros? É um conceito complexo, mas é que ele tem que acomodar toda a demanda dos bancos, que é o que o Rodrigo chamou de remuneração de sobra de caixa, etc. Isso não é uma questão ilegal, tá? Mas tem um problema aí que eu vou mostrar para vocês. Então, ele tem que oferecer títulos, que é uma dívida, agora sim, remunerada a taxa de juros, para estabelecer a taxa básica de juros da economia, tá? Então, ele oferece títulos e estabelece uma taxa básica de juros da economia. Por quê? Porque se todo mundo está com muita liquidez, com muitas reservas bancárias, bancos, essa taxa tenderia a cair abaixo da meta Selic estabelecida pelo Copom. Então, o Banco Central vai lá, pega os títulos de tesouro que ele tem na carteira, oferece como uma opção rentável. O banco prefere mais dinheiro do que menos dinheiro e eles adquirem esses títulos e a taxa volta a subir e converge para a meta Selic que foi decidida politicamente. O ponto aí esses títulos não são para financiar nada, perfeito? Esses títulos eles funcionam para determinar a taxa básica de juros da economia. No Brasil, a gente já tem dois problemas aí. No Brasil, a taxa básica de juros da economia ela é historicamente alta por uma série de fatores, tá? Fatores políticos, obviamente, você tem uma elite, uma classe dirigente de caráter espoliativo, escravocrata, cada vez mais financiarizada e etc., que manipula a política monetária do Banco Central exigindo taxa de juros alta. Tá? Por outro lado, esses bancos que são hostiles, eles são bancos privados. Então, portanto, Rodrigo, uma coisa que eu defendo, tá? Estatiza o sistema financeiro, perfeito? Estatização, senão vai continuar assim. Então você estatiza. Certo? Você tem um custo, você estatiza todo mundo e você vai operar no mercado interbancário com bancos públicos, perfeito? Você pode estatizar. Dito isso, eu já encerrei meu tempo, a grande questão aí, ao meu ver, tá, é muito menos ilegalidade. Perfeito. Não é uma questão ilegal, tá? Você fazer essas operações compromissadas que se fazem de formas muito diferentes no mundo, seja pelos depósitos voluntários que tem no Brasil, seja as outras operações, a questão toda é qual é o tamanho da taxa de juros, a concentração bancária, quem é que opera nesse sistema, perfeito? Eu acho que esses são os pontos, mas entendimento do que é isso para atacar na raiz do problema. Uma boa forma seria estatizar o sistema financeiro ou criar contas das pessoas físicas e jurídicas direto no Banco Central para fazer essas operações com o conjunto da sociedade, não só com os bancos, aí é outro debate.
Entendo. O Ademar, eu queria te deixar à vontade aí para se posicionar a respeito dessa questão da dívida pública e como essa discussão ela se insere no próximo governo, nos debates que a gente vai ter aí no próximo governo em relação à necessidade da gente sair dessa crise sem fim em que o Brasil está colocado aí já há bastante tempo. Mas eu queria também trazer uma outra questão, porque essa recuperação da nossa economia, o Ademar, na tua avaliação, ela passa fundamentalmente pela reestatização das empresas estratégicas que foram entregues ao longo dos últimos anos, em especial no setor da energia. Qual é o peso desse desmonte do Estado na crise que se apresenta no país?
Anderson, deixa eu então falar um pouco sobre a questão anterior e depois entrar nessa questão da recuperação. Eu acho que muito desse discurso, tanto da questão fiscal quanto da questão da dívida pública, são feitos para colocar o Estado dentro de um enquadramento de gastos específico. Você tem um livro do Mark Blitz, sobre a questão da austeridade, que ele mostra muito que esse discurso da austeridade, na verdade, é um discurso ideológico, um discurso de enquadramento. Ninguém, quando fala na austeridade, questiona, por exemplo, a taxa de juros. E como foi falado tanto pelo Rodrigo quanto pelo Davi, a gente sabe que, independente de como se faça a conta, os custos da dívida pública são uma das principais, se não a principal, conta a ser paga pelo Estado. E ninguém fala de austeridade quando você sobe a taxa de juros. Ninguém entra nessa discussão de controle de gastos quando você paga os juros da dívida. Na verdade, é como se fosse um gasto autônomo, que nem o Congresso decide sobre isso. Qualquer outro gasto, o Congresso tem que decidir. Esse gasto, o Congresso não tem que decidir. Ele é feito autonomamente. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Você tem aí uma componente que é muito ideológica a respeito da questão fiscal e que acaba livrando o principal gasto do setor público, que é o gasto com pagamento de juros, dessa discussão sobre austeridade. Então, se a gente quer fazer uma discussão a sério sobre austeridade, vamos entrar nessa discussão de limitar o pagamento de juros da dívida pública também. Se não, vamos acabar com essa balela de ficar falando de austeridade. A outra coisa é o tamanho da dívida pública, que também é usado para o enquadramento a favor dos rentistas. Ou quando você pega a nível mundial, o Japão, eu vou citar aqui de cabeça, eu não estou com esses dados na minha mão, mas se eu não me engano, a dívida pública sobre o PIB japonês é mais de 200, cerca de 250%. Nos Estados Unidos deve ser mais de 120%. Na Europa como um todo, cerca de 90% e na zona do euro, cerca de 100% do PIB dos países. Então, por outro lado, você olha alguns outros países, caso do Afeganistão, a dívida pública deve ser menos de 10% do PIB. Bangladesh, cerca de 30%. Botsuana, cerca de 20% do PIB. Quem você prefere ser? Estados Unidos, Europa e Japão ou Afeganistão, Botsuana e Bangladesh? Vamos fazer essa discussão a sério. A questão não é o tamanho da dívida pública também, são as condições de pagamento. E aí a gente volta, condições de pagamento. Aliás, como toda dívida, quando você assume uma dívida pessoal, é a mesma coisa. Quando você faz uma dívida, quais são as suas preocupações? Como você vai pagar? E como você vai pagar depende do quê? Do prazo que você vai ter para pagar e dos encargos dessa dívida. Quer dizer, quanto você vai ter que pagar por mês, etc. Esse é o problema da dívida. São os encargos e os prazos. A dívida pública brasileira é muito concentrada no curto prazo e sobre ela incidem juros altíssimos. Essas são as questões. Não é o tamanho da dívida. Isso é usado para enquadramento ideológico. Então é bom que a gente tenha isso claro, porque o discurso liberal, que sempre volta, e aí independente de onde estão os economistas com viés liberal, porque como o Davi falou, eles podem estar inclusive próximos ao candidato alternativo aí nesse momento, eles podem estar muito próximos aí ao Lula. Mas esse discurso ele é um discurso de natureza ideológica, ele não tem nada a ver Porque senão a gente ia dizer, ah, bom, o Japão é totalmente irresponsável. Como é que o Japão tem uma dívida de 250% do seu PIB? Isso é inadministrável. Alguém está ouvindo falar em alguma crise financeira no Japão, né, por, com uma dívida desse tamanho? Né? Agora, qual é a taxa de juros no Japão? Menos 0,1%. Aliás, se eu não me engano, ontem o Banco Central japonês reafirmou essa taxa de juros a respeito da dívida. Ou seja, o Banco Central japonês ganha dinheiro com esse 250% de dívida pública em relação ao PIB. Não é? Essa que é a questão. Quando é que o Japão vai pagar isso? Vai pagar isso em 100 anos, em 200 anos. Não é? Essa que é a questão. Não é, a questão não é o tamanho da dívida. Então, vamos sair dessas armadilhas ideológicas. Acho que o Davi colocou essa questão muito bem também. Não é? Sobre a questão da recuperação econômica, eu acho que, num primeiro momento, você não vai ter muito o que fazer. Você vai trabalhar com uma política de renda, né, colocando renda na mão da população mais pobre, que está morrendo de fome nesse momento, né, então você vai ter esse tipo de programa, e você vai ter um programa para tentar recuperar a infraestrutura nacional que está destruída, né. Nesse ano e meio, dois anos que você vai implementar esse tipo de política, você vai ganhar fôlego aí sim, para começar a discutir estratégias. Eu acho que essa questão das empresas públicas tem que ser discutida dentro de uma estratégia de desenvolvimento. Né? E aí eu associo, por exemplo, as empresas de energia. Né? Eu acho que elas devem ser públicas, né, ser mantidas sob o controle estatal, e as que foram perdidas nesse processo, saíram do controle estatal, tem que voltar, porque eu acho que o elemento fundamental aí é trabalhar no sentido da transição energética, não é? De você trabalhar para uma economia mais verde, não é? Trabalhar no sentido de você alterar a matriz energética brasileira rumo a uma matriz energética mais limpa. E isso não vai ser feito pelo setor privado. Né? Como em outros momentos da história econômica do Brasil, né? Quando você coloca essas tarefas têm que ser conduzidas pelo setor público, que é onde você é capaz de juntar, ao mesmo tempo, capital e política de longo prazo para efetivar esse tipo de política de desenvolvimento. Então, se você quer trabalhar no sentido de mudar a matriz energética e de caminhar no sentido de uma matriz energética mais limpa, né, de uma matriz energética verde, como o pessoal costuma chamar, você vai precisar trabalhar com estratégia e vai precisar trabalhar com empresas públicas. Então, é isso que eu acho. Agora, acho que, digamos, no curtíssimo prazo, não vai ser isso que vai estar colocado. Né? No curtíssimo prazo, inclusive, você vai ter que fazer uma concentração de recursos aí exatamente na área de salvar a parcela da população que está morrendo de fome, que é uma questão imediata, e para isso você precisa desenvolver a agricultura familiar, por exemplo, que é quem fornece alimentos, né, para a população. Né? E talvez na questão energética, na parte de infraestrutura, você pode começar a trabalhar isso, mas você vai, digamos, do meu ponto de vista, vai ter essa discussão mais a fundo quando você for discutir estratégias de desenvolvimento, que eu acho que até num primeiro momento não vai estar muito colocado, porque no primeiro momento vai ser estratégia de sobrevivência mesmo, né, e do país não parar. Essa é a herança de destruição dos governos Temer e Bolsonaro. Eu vou falar de novo, vou sempre falar. Esse processo começou com Temer, começou a ser aprofundado com o Temer. Né? Questão da reforma trabalhista, questão do teto de gastos, todas essas questões vêm de trás. O Bolsonaro só aprofundou isso e aprofundou, por exemplo, a reforma previdenciária. Não é? Mas boa parte dessas políticas já vem há alguns anos, não é? E não são só tarefa do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, pegou o bastão e continuou com essas políticas. Então, nesse ponto de vista, o Bolsonaro não rompeu com as políticas econômicas do governo Temer. Ao contrário, ele as aprofundou. E eu acho que, digamos, nesses seis anos, você aprofundou esse processo de destruição nacional. Né? Isso, evidentemente, você vai discutir lá os dois anos do segundo governo Dilma e a crise que você teve naquele momento também. Não é? Mas, de fato, nesses últimos seis anos você fez um trabalho de destruição nacional, e a tarefa fundamental de um novo governo vai ser tentar colocar a economia de pé também. Um momento que você tiver a economia de pé, ou, enfim, como o pessoal gosta, né? O economista gosta muito de comparação, quando você tirar o paciente da UTI, né? Aí você vai, na fisioterapia, começar a discutir as estratégias. E aí, nas estratégias, eu acho que vai ser fundamental, não é, você trabalhar com empresas públicas, porque eu penso, especialmente na área de energia, essa questão da transição verde.
Eu te confesso, Ademar, que a minha grande preocupação é o momento em que o país vai sair dessa UTI, né? Esse aqui é o grande detalhe, porque é o que tudo indica, a gente vai ter um processo recessivo se ampliando ao longo dos próximos anos, é pelo menos o que está no radar aí dos economistas, enfim, muita coisa, né, a gente tem para prestar atenção ao longo desse próximo período. Ô Rodrigo, falando um pouquinho, eu queria também te deixar à vontade para comentar essa questão dessa necessidade da gente reestatizar as empresas aqui no país para tentar sair da crise que está colocada, mas eu queria também falar a respeito de uma outra questão aqui, porque a gente tem aí um debate político aí muito superficial na minha avaliação, especialmente no que diz respeito à economia. E alguém que tem tentado aí trazer esse debate ou aprofundar esse debate é o Ciro Gomes. O que é que, na tua avaliação, o tal do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é defendido pelo Ciro, ele ficou tão afastado desse debate da economia, o Rodrigo? Foi só essa polarização que se estabeleceu? Você enxerga problemas de origem nessas propostas aí do candidato do PDT?
Bom, anteriormente, eu só queria comentar umas questões anteriores. Né? Na verdade, nos últimos anos, né, se falaram algumas coisas nas redes sociais bastante mentirosas em relação à auditoria cidadã da dívida, né, dizendo que a auditoria cidadã da dívida demoniza a dívida, que é a favor da austeridade, que é contra a dívida. Né? Na verdade, nós defendemos a auditoria. Ou seja, nós queremos exatamente que a dívida sirva para investimentos, né? Que é exatamente o que eu vejo divergência aqui nesse sentido, né? O que a gente quer é que essa dívida que está aí não sirva para tirar a riqueza dos 80 milhões de mais pobres e entregue para os 28 mil ricos que ficam lá na piscina tomando uísque, enquanto os trabalhadores estão lá se matando, né, no metrô lotado, e depois esses rentistas recebem trilhões e trilhões, seja de qual fonte for, né, tributária, empréstimo, emissão de moeda, o que seja. O que nós defendemos é distribuição de renda, simples assim. O problema da dívida não é essa questão que fala, ah, porque tem que cortar, não tem nada disso. Na verdade, eu vejo mais concordância aqui do que divergência. Na verdade, as divergências são muito na base da retórica, né, porque nós estamos aqui querendo a mesma coisa, né, que a dívida sirva para investimentos sociais, como você falou, como o Japão, né, juro negativo, é isso que nós queremos. Agora, ficar pagando 13,75 em cima de um trilhão de sobra de caixa de banco, que por isso é óbvio que não vai querer investir, emprestar juro baixo para as pessoas e empresas, aí não. Inclusive, nós achamos sim que isso é ilegítimo, aumentar juro para 13,75, né, com base em combater a inflação de preço administrado pelo governo, né, tirar trilhões da classe trabalhadora, entregar para os rentistas, isso é ilegítimo, sim, porque não foi para investimento. Né? Então, é importante a gente colocar algumas coisas, né? Porque, no fundo, aqui nós todos queremos o mesmo, que é que a dívida seja um instrumento de desenvolvimento e não, né, de subtração de riqueza da classe trabalhadora, ou seja, os recursos do país, a riqueza nacional que é produzida todo ano, né, com o suor dos trabalhadores, quando você paga trilhões e trilhões para um setor, né, muito rico, qual que é o resultado? Concentração de renda. Não é por acaso que 28 mil super ricos têm a mesma renda que 80 e tantos milhões de pessoas no Brasil, né, por conta do sistema da dívida e de outras coisas também que a gente poderia falar, mas não teria tempo. Né? Por exemplo, nós pensamos que realmente podemos estatizar os bancos, sim, mas, além disso, tem que colocar o povo lá para comandar. Por que adianta o Banco do Brasil, inclusive em governos anteriores, fazer política de lucrar, tarifa alta? Né? O que adianta o sistema estatal se o governo segue a linha da privatização? Então, além, queremos estatizar e queremos botar o povo lá para comandar, né, os bancos públicos. Né? Então, teria várias questões aí que a gente poderia acumular aí, mas não dá tempo, né, da gente discutir isso. Tem um ping-pong aí, né, que a gente poderia ficar até 2 da manhã discutindo, mas o fato é que, no fundo, no fundo, nós concordamos. A dívida serve para quê? Para investimento, juros baixos, negativos, prazos longos. O resto é retórica, né? A forma que nós vamos chegar a uma correção dessa situação, nós defendemos, sim, a auditoria, achamos que é injusto, sim, é ilegítimo um setor receber dinheiro sem mexer, sem gerar um emprego, né? Uma dívida que não serve para aquilo que ela diz que serve, né? Então, acho que é um pouco por aí. Sobre a questão do Ciro Gomes, né? Nós da Auditoria Cidadã, estamos, só rapidamente, né? Sei que meu tempo já está meio esgotando, mas, de qualquer forma, nós da Auditoria Cidadã tivemos uma iniciativa, né, na nossa página, de mandar um questionário, né, aos candidatos a presidente, a todos os cargos, né, senador, governador, deputados, né, para enviar uma carta, né, para que eles respondam sobre a auditoria da dívida. Está lá na nossa página, auditoriacidadã.org.br. E até agora o Ciro Gomes não respondeu, né? Então fica difícil a gente saber o que ele quer realmente, né? Claro que cada um tem a sua visão, a Auditoria Cidadã, inclusive, nem pode apoiar ou ser contra nenhum candidato, por questões até de legislação eleitoral, né? Mas, infelizmente, como você perguntou objetivamente, né, sobre o Ciro Gomes, né? Vejam lá, quando falo em eleição, né, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: consultem a página da Auditoria Cidadã da Dívida para ver o posicionamento dos candidatos, né, a presidente, a todos os outros cargos, sobre a auditoria da dívida pública. Está lá, auditoriacidadã.org.br. Repetindo, existiria várias questões aqui que a gente poderia fazer um ping-pong, mas que, no fundo, nós concordamos, né? Isso aí foi colocado nas redes, várias questões aí que, na verdade, se a gente tirando aí os meandros da coisa, no fundo nós concordamos, o resto é retórico.
Não, esse tema da dívida, ele provoca muita polêmica. Inclusive, eu recebi mensagens até no WhatsApp de gente que está acompanhando aqui o nosso debate. Economistas estão acompanhando e se posicionaram a respeito dessa questão. Enfim, muitas questões aí que a gente teria para tratar, mas, infelizmente, a gente não há tempo hábil para a gente trazer, e a gente, evidentemente, pode fazer aí um debate específico em relação a essa questão da dívida numa próxima oportunidade. Davi, eu queria levar a palavra a você pelo seguinte. Eu queria te deixar também à vontade para falar a respeito desse Plano Nacional de Desenvolvimento aí que o Ciro Gomes defende, que nesse momento tem sido deixado de lado por conta da disputa política que está colocada, mas as alianças que o Lula ele tem construído à direita, Davi, com o Alckmin, com o Meirelles, e mais aí um sem número de figuras que representam a tal da Faria Lima, o grande empresariado brasileiro, em um quadro de desmobilização dos movimentos populares, de despolitização do debate público. Isso tem sido alvo aí de intensa discussão no campo progressista já há bastante tempo. O discurso majoritário é de que esse tipo de contradição ele deve ser relevada nesse momento por conta da urgência em se derrotar o Jair Bolsonaro e o que ele representa. A grande questão é que a impressão que dá, o Davi, é que as bases neoliberais desse governo do senhor Jair Bolsonaro, e vamos se manter aí inalteradas, ainda que o PT volte ao Palácio do Planalto. Até que ponto, na tua avaliação, esse caráter conciliatório amplo que o Partido dos Trabalhadores tem implementado na sua chapa te preocupa?
Bom, são duas questões, uma mais objetiva e uma mais muito mais difícil, tá? A questão do PND do Ciro, eu acho que ele é muito frágil teoricamente. É um projeto extremamente frágil. Eu acho que os economistas do PT trabalham com algo muito mais robusto, teoricamente, do que os economistas do Ciro. Assim, eu acho um programa de uma fragilidade teórica incrível, surpreendente, com problemas teóricos gravíssimos, pré-keynesiano, e com gravíssimos diagnósticos técnicos, tá? Então, eu acho um projeto muito ruim do ponto de vista macroeconômico de curto prazo, com uma ótima intencionalidade de longo prazo, que é a sofisticação estrutural, que todo mundo concorda na heterodoxia, no pensamento latino-americano há mais de meio século, perfeito? E qual é o grande problema do programa do Ciro? Ele é feito com base na teoria neoclássica. Teoria neoclássica, para os ouvintes entenderem, é a base do pensamento neoliberal. E que base é essa? É que a poupança é o que determina os investimentos públicos, tá? e por que que isso muda radicalmente a percepção de projeto de país quando você tem essa percepção do Ciro versus uma percepção, que eu não estou nem falando nada muito avançado, estou falando uma percepção keynesiana, por exemplo, de que os investimentos que determinam a poupança é mero resíduo. Porque o Ciro, lá, se você pegar o programa dele de 2018, por exemplo, ele vai falar que no Brasil o problema é falta de poupança. Então, como o problema é falta de poupança, o que ele estava propondo em 2018? A destruição do país com um superávit primário em 2 anos. Ah, mas é superávit, veio tributo, blá, blá, blá. Não importa, o conceito está errado. Porque ele falava que aí você faria superávit primário e o governo teria poupança para realizar investimentos. E para ele também, quanto maior a poupança, que é a teoria dos fundos emprestáveis, que é clássica, por definição, quanto maior a poupança, menor a taxa de juros, e aí o investimento sobe. Todas essas relações causais são baseadas na tal da lei de Tissé, perfeito? Então ele aceita a lei de Tissé, que Marx negou, que Keynes negou, que Kaleck negou, que toda a heterodoxia econômica, com as suas diferentes vertentes, nega. Então o problema do Brasil nunca foi poupança. E esse é o ponto central do Ciro. A partir desse ponto central, peguem o programa de 2018. O Ciro vai fazer a seguinte proposta: olha, a gente tem um desequilíbrio fiscal e é preciso fazer esse processo de austeridade, principalmente pelo lado da tributação, ok? Eu não quero tributar para fazer austeridade, perfeito? Eu quero tributar para reduzir desigualdade de renda, riqueza e blá, 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 e eu posso fazer déficit, inclusive, se for necessário. Mas o Ciro, ele diz o seguinte: o primeiro passo vai ser fazer uma reforma da Previdência. Isso está lá no programa de 2018, eu não estou inventando. E nessa reforma nós vamos instituir o regime de capitalização. Aí ele fala um nome bonito, né? Os três pilares da Previdência, que nada mais é do que a proposta do Banco Central, do Banco Mundial em 1994, a proposta neoliberal de destruição da Previdência Pública como que ela é. E como que seria isso? Você vai reduzindo a parte do o teto do RGPS e vai criando um sistema de capitalização cada vez maior, de forma gradual, tá? E esse sistema de capitalização, ele iria tirando o regime solidário, que, em termos muito gerais, é onde o trabalhador que está na ativa, ele contribui para quem se aposentou, quem já está aposentado, para quem está inativo, e colocaria um regime de capitalização, que é o próprio indivíduo que faz a poupança dele ao longo da vida para adquirir direitos monetários. É a mercantilização do processo. E ele estava propondo isso para resolver o problema do superávit. Só que isso é uma bizarrice técnica e lógica. Por quê? Porque a instituição do regime de capitalização que ele estava propondo, ele parou de falar disso. Mas isso era central para ele. Ela amplia o déficit, não diminui. Por que ela amplia o déficit? Porque quando existe o chamado custo de transição, por exemplo. E qual é o custo de transição? É que o trabalhador que vai entrar nesse novo regime de capitalização, ele deixa de contribuir para quem está aposentado, perfeito? Como ele deixa de contribuir para quem está aposentado e o cara que está aposentado continua recebendo, as receitas caem e as despesas continuam igual, o déficit sobe. Então, quando ele estava propondo isso, por exemplo, no programa de 2018, não olhei como é que está o último. Isso é uma anomalia técnica gravíssima, perfeito? E, obviamente, ele fazer isso, mesmo independente da anomalia técnica, obviamente não é isso que desencadeia o investimento público, perfeito? Investimento público é planejamento estatal, bancos públicos. Por fim, não é um programa de esquerda. A Escola Novo Desenvolvimentista tem um programa que nós devemos combater. Por quê? O programa Novo Desenvolvimentista, que foi articulado pelo economista do Ciro Gomes junto com o Bressa, e em 2006, por exemplo, eles defendiam superávit nominal no Brasil. Tá? Tem textos deles defendendo isso em 2006. Eles atacavam o Lula porque o Lula era pouco austero. E o ataque também era de que os salários reais em dólares no Brasil cresceram muito, prejudicando a lucratividade da indústria. Portanto, nós precisaríamos de um processo de desvalorização cambial para reduzir salário em dólar para a indústria nacional ser competitiva com o resto do mundo. Tá? E a esquerda não pode achar que um programa que pretende reduzir salários reais em dólares, seja um programa que partidos que defendem a classe trabalhadora devam adotar como, como norte de política econômica, muito pelo contrário. Nós não precisamos reduzir salários da indústria para competir, temos que focar em indústrias que competem via tecnologia. Nós não precisamos competir com a indústria têxtil de Bangladesh, senão a gente teria que botar o câmbio 15. Tá? Temos que focar complexo da saúde. Complexo da saúde precisa de câmbio desvalorizado, esmagamento de salário? Não, precisa de Estado planejador, de compras públicas, de bancos de desenvolvimento, infraestrutura, precisa de indústria de saneamento básico, transição energética, precisa de investimento, a Ceitec, que o Lula abriu em 2008, precisa de esmagar salário, desvalorização cambial? Não. Sobre o PT, a gente tem que separar duas coisas e eu encerro assim. A tática eleitoral que o Lula está construindo para ganhar a eleição com o que será feito a partir de 2023. Eu acho que o que será feito a partir de 2023 ainda está em disputa. Os sinais não são bons, perfeito, isso está ficando claro para todo mundo, porém ainda está em disputa, mas eu creio que o presidente Lula ele tem que ter algo muito claro na cabeça. Se eles mirarem em 2003, ou seja, tentarem fazer um programa de austeridade fiscal para agradar o mercado e com isso retomar e blá, 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 e conseguir depois, num futuro segundo governo, fazer algo mais ousado, eles vão mirar em 2003 e vão acertar 2015. O país tem que sair rapidamente da crise no sentido que o Ademar falou. É política de transferência de renda robusta, retomada de investimento público, geração de emprego forte, porque o fascismo está aí. E a gente precisa dar uma resposta material melhorando as condições de vida do povo. E isso não pode ser feito com os economistas que ele está andando, não pode ser feito com Meirelles. Se fizer isso, não vai ter tempo. Vai voltar um fascismo talvez melhor estruturado que o bolsonarismo, e aí vai ser a destruição estrutural permanente. Obrigado.
Eu te agradeço, Davi, esse é justamente o meu temor e o de muita gente, né? Essas escolhas que o Lula tem feito a respeito da trajetória econômica aí para o nosso país e esse caráter aí que você coloca, essa ideia de que o fascismo ele pode voltar muito mais forte nas eleições de 2026. Ademar, o Davi ele disse aqui que a gente, ao que tudo indica, vai ter um governo em disputa a partir do próximo ano, caso o Lula seja eleito. Você concorda com essa tese?
Olha, eu acho que num primeiro momento não. Porque eu identifico entre quem. Especialmente se houver uma vitória no primeiro turno, eu acho que se você tiver talvez um segundo turno, isso seja negociado. Mas se você tiver uma vitória no primeiro turno, eu acho que está mais ou menos claro essa política de você tentar atacar a fome e a miséria no primeiro momento e fazer um programa de investimentos em obras públicas. E isso daí vai ser um razoável consenso. Né? Essas duas questões, se você caminhar nesse sentido, nem eu acho a questão do teto de gastos vai ser colocada, porque essa questão já está superada do ponto de vista de que a preocupação do pessoal do mercado financeiro, eles próprios já mostraram que vão tentar buscar alternativas, né, a esse tipo de política. Então, você pode ter algum zum-zum-zum ideológico, né, mas, na prática, pelo menos num primeiro momento, eu acho que isso daí não vai ser colocado. Além do mais, existe, e eu acho que é bom a gente ficar de olho, existe uma avaliação sobre a questão externa. Né? Você está com um mundo lá do lado de fora que não está para peixe. Né? Então, essa questão de dizer, não, vamos esperar que os incentivos ao crescimento da produção doméstica venha do mercado externo. Se a gente ficar esperando isso, a gente vai seguir em crise. Né? O que é mais esperado do ponto de vista externo é um aprofundamento da crise econômica, inclusive com mais instabilidade financeira. Então, eu acho que a gente deve evitar essa discussão e trabalhar num primeiro momento nesse sentido da recuperação doméstica. Né? Agora, evidentemente, depois desse primeiro momento, ou seja, que eu chamei de você tirar aí o doente da UTI, aí eu acho que você vai fazer um debate efetivo sobre alternativas. E aí isso vai depender de quem? Como a gente está a 8, 9 dias das eleições, é bom que as pessoas tenham isso bastante claro. Vai depender, né, do ponto de vista institucional, da composição do Congresso, então não depende só da eleição do presidente da República, né? Depende de que composição ele vai ter do Congresso, e depende da mobilização social, que é fundamental. Quer dizer, você não pode caminhar sem mobilização social. Vai ser preciso que os setores sociais organizados coloquem a sua pressão no sentido de que você faça uma definição progressista desses rumos a seguir. Né? Então, eu acho que isso é que as pessoas têm que estar de olho. Primeiro, no seu voto daqui a 9 dias, não é fundamental você ter uma composição de Congresso mais favorável do ponto de vista do progressismo, de que você possa ter uma alternativa de mais transformação social que o país precisa. Então, não só reconstruir, mas reconstruir e caminhar no sentido de redistribuição de renda, de ter um projeto transformador, de trabalhar no sentido da mudança da matriz energética, etc., etc., etc. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso mobilização. A gente não está tendo mobilização. Sem mobilização, tanto que o Davi falou, a retomada, a volta do fascismo, a volta da alternativa retrógrada para o país, ela vai estar cada vez mais colocada, quanto você não vai ter como pressionar esses grandes setores econômicos, especialmente o mundo financeiro, no sentido de que aceite transformações efetivas. Então, votar em candidatos progressistas, votar pela transformação social, mas também se mobilizar e batalhar por essas transformações, vai ser fundamental no próximo período. Não é só sair da UTI. A gente vai ter que sair da UTI e ir para a fisioterapia no sentido de melhorar as condições de desigualdade desse país. E isso é fundamental para a gente trabalhar no próximo período.
Mas o detalhe é que a gente não tem mobilizações populares nem diante de um governo proto-fascista, Eu tenho lá minhas dúvidas se essas mobilizações aí vão se conformar durante uma gestão do Partido dos Trabalhadores no nosso país. Essa é a grande questão que fica. Infelizmente, não há capacidade de mobilização. Quem mobiliza no país hoje, lamentavelmente, é a extrema-direita. E eu não vejo uma mudança efetiva nesse quadro a partir do próximo período, sinceramente, Ademar. Enfim. De toda forma, o Rodrigo, como o Davi e o Ademar falaram a respeito desse tema, eu queria também te ouvir rapidamente, a gente já está aqui, já ultrapassou, inclusive, o tempo limite do Alto Debate, mas eu também queria te ouvir a respeito dessa questão do caráter de um eventual governo Lula no Brasil a partir dessas alianças que ele tem construído.
É só liberar o microfone aqui. Não, eu concordo que se o governo insistir nessa linha neoliberal, insistir nessas alianças, dependendo de quem for a linha, de quem for, quem mandar realmente ali, se vai ser... Já falou que vai manter a autonomia do Banco Central, vai manter o Roberto Campos Neto lá, ou seja... Então, a gente tem que entender... E para mudar a situação do país, realmente, para fazer uma distribuição dessa riqueza do país, você tem que mudar essa situação. E aí, se insistir, como foi feito no primeiro governo do PT, se chegar lá, 2015, bota o cara do Bradesco lá, a economia cai 7%, em 2015 e 2016, abre as portas do fascismo, como já falaram, como já foi colocado aqui. Então, eu creio que até para que a extrema-direita não vingue, é necessário, sim, avançar nas pautas, nas bandeiras tradicionais da esquerda, sim. Para isso, tem que estimular a mobilização, sim. Não é como foi feito em 2003, que foi feita a reforma da Previdência e se cooptou muita gente para defender a reforma da Previdência. Tem que se fazer o contrário, estimular a sociedade a se manifestar, a ter voz, e conscientização, sim, das pessoas sobre o que é esse sistema da dívida, sobre o que é esse sistema financeiro, que essa política monetária é assassina, sim, gera fome, 33 milhões de famintos, e muita coisa mais, mas o tempo já esgotou um pouco por aí, sim.
Eu te agradeço demais, Rodrigo, a tua participação aqui conosco no programa. Muito obrigado por você conversar aqui conosco. Bom dia para você, Rodrigo.
Bom dia a todas e todos.
Bom dia, um abraço forte. Davi, eu também te agradeço pela tua participação aqui, abrilhantando o nosso debate de hoje. Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez, e um bom dia e um ótimo final de semana para você.
Obrigado. Obrigado aos interespectadores. Aprendi hoje.
Tá certo.
Valeu, Anderson. Valeu, Ademar.
Valeu, obrigado, Davi, muito obrigado. Ademar, também eu só posso te agradecer a tua presença nesse importante debate que a gente realizou hoje a respeito dos rumos da economia do nosso país a partir dos próximos tempos. Obrigado, Ademar, pela tua participação.
Então, obrigado a você, Anderson, pelo convite para estar aqui e estar falando aí com seus interespectadores. E obrigado também ao Rodrigo e ao Davi, com quem eu sempre aprendo muito no debate. Bom final de semana e que todo mundo pense bem a sério nesses últimos 8, 9 dias, do que vai fazer com o voto daqui a 2 domingos.
É isso. Muito obrigado, Ademar. Te agradeço demais a tua participação também, a do Davi De Caixa, do Rodrigo Ávila, que já deixaram, inclusive, aqui a sala. E eu vou encerrando aqui a nossa transmissão do nosso programa de hoje, agradecendo também aos interespectadores que estão aqui conosco, muitas mensagens que a gente recebeu nesse debate, que deu muito o que falar a respeito dos rumos do Brasil para os próximos tempos aqui na economia.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.